Este é o Podcast Guide. Eu sou o Fábio Cardoso. O arcabouço fiscal é um conjunto de medidas, regras e parâmetros para a condução da política fiscal, que corresponde ao controle dos gastos e receitas de um país. O governo busca, com isso, garantir a credibilidade e a previsibilidade para a economia e para o financiamento dos serviços públicos, como saúde, educação e segurança pública. No episódio desta semana do nosso podcast, Ulisses Ruiz de Gamboa, que é professor do INSPER, fala a respeito da importância dessa âncora fiscal e discute o impacto da negociação política para a sua manutenção no médio prazo. Ulisses Ruiz de Gamboa, é um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação.
Prazer é todo meu.
Ulisses, para a gente começar, por que o arcabouço fiscal se tornou o grande tema do Ministério da Fazenda e, por conseguinte, dos últimos 100 dias do governo Lula?
Bem, em primeiro lugar, porque já desde o final do governo anterior, o teto de gastos deixou de ser a âncora, ou de ser a meta, digamos, a ser alcançada em termos de contas públicas, sendo que esse é o grande problema da economia brasileira dos últimos anos e, infelizmente, vai continuar sendo provavelmente por mais anos também. Além disso, o atual governo já, desde a PEC da transição, havia dado uma sinalização de expansão de gasto público. Então, o mercado inteiro aguardava uma definição em termos de qual seria a regra de controle de solvência das contas públicas. Isso é muito importante porque nós sabemos que o governo brasileiro atualmente tem um nível de endividamento muito alto, o que acarreta em juros mais altos, em prêmio de risco mais altos, em câmbio mais alto. Enfim, é um grande problema da economia brasileira que tem que ser equacionado.
E por que que esse problema ainda vai continuar a ser um dos grandes entraves nos próximos anos, como você adiantou na sua primeira resposta, Ulisses?
Porque basicamente a gente teria que passar por um ajuste fiscal que, de certa forma, está no arcabouço divulgado pelo governo, mas enquanto o papel diz uma coisa, na prática a questão política pode dizer outra. Então a gente tem que pensar que um ajuste fiscal, um reequilíbrio das contas públicas, passa por todo um processo de negociação política. Isso é normal. E isso pode fazer com que esse processo de ajustamento se dilate no tempo.
O teto de gastos que vem desde o governo Temer, ele se provou insuficiente para dar conta dos desafios que o país tinha pela frente, principalmente levando em consideração os anos mais duros de pandemia. Como é que o arcabouço fiscal tenta substituir esses elementos que estavam ali no teto de gastos, Ulisses?
Olha, vamos lá. Desculpe, eu vou dissentir do que você está falando. Eu acho que o teto, tudo bem, ele não, no final do governo passado e por conta da pandemia, houve realmente um problema de impossibilidade de cumprimento do teto, mas se a gente analisar os gastos não financeiros, os gastos públicos primários ou não financeiros, ele realmente, os dados mostram que ele limitou o crescimento desses gastos. Era uma regra fiscal, assim como houve também a meta do superávit fiscal primário, que era a regra que existia até o governo Dilma, e que o próprio governo Lula, no primeiro mandato, o próprio Lula no primeiro mandato e no segundo, manteve essa regra. Então, são regras fiscais, o Brasil precisa de uma âncora fiscal, e o arcabouço fiscal recentemente divulgado, ele vem a ser, então, uma nova regra de comportamento fiscal. E por que que nós temos que ter uma regra de comportamento fiscal? Porque o Brasil, desde a proclamação da República, se mostrou, teve dificuldade em apresentar, do ponto de vista de todos os governos, uma preocupação com a responsabilidade fiscal, com a solvência fiscal.
A decisão do governo em apresentar essa âncora fiscal antes do que estava previsto, ou seja, antes do segundo semestre, é sinal de que a necessidade era mais urgente do que se aventava, no final do ano passado, na sua avaliação?
Sim, a necessidade era urgente e ainda bem, eu queria talvez começar dizendo isso também, que ainda bem que nós temos a definição de alguma regra fiscal, né? Que não seja mais o teto de gastos, mas que exista alguma, como você disse, alguma âncora para o ajuste das contas públicas, principalmente para o nível de endividamento público. Eu acho que esse é o objetivo principal, conter o crescimento do endividamento público, né, que tem sido muito grande nos últimos anos, já desde um tempo. Então, eu acho que, de qualquer maneira, é positiva a sinalização de que o governo, no final das contas, está preocupado realmente com a solvência fiscal. Existe, lógico, o discurso político, mas, na prática, o governo está preocupado da questão de solvência fiscal.
Você mencionou, Ulisses, mais de uma vez o impacto da questão política, e eu queria te perguntar o seguinte: do curto para o médio prazo, qual que é a recepção de um plano como esse, de um arcabouço desse tipo? Porque é necessário que o tempo inteiro o ministro da Fazenda negocie com a base do governo um pouco desse respaldo para um plano como esse. Qual que vai ser a consequência que você projeta de curto para médio prazo desse documento?
Bem, realmente, como você disse, né, nós estamos em democracia, ainda bem, e as coisas têm que ser discutidas, né? Então, assim, a gente também tem que esperar qual vai ser o resultado dessa discussão, qual vai ser o arcabouço, a lei na prática que vai regular esse arcabouço. Provavelmente, eu acredito que a gente tenha talvez alguma discussão sobre os limites do gasto e do resultado primário. Talvez possa haver um certo relaxamento nesses limites para acomodar o maior crescimento do gasto. Realmente, eu não quero especular muito em relação a isso, mas eu imagino que exista aí uma vontade de talvez relaxar um pouco esses limites. Eu acho que é talvez uma vontade que venha do próprio Partido dos Trabalhadores, mas a gente tem que esperar para ver como é que isso vai, na prática, o que que vai ser aprovado pelo Congresso. Então, na verdade, a gente ainda não tem o formato final desse arcabouço, nós temos aí ainda, digamos assim, projeto.
Ainda falando a respeito da mensagem política desse documento, do arcabouço fiscal, qual que é o impacto desse anúncio para a sociedade como um todo? A gente saiu de uma eleição bastante dividida, havia um temor por parte de alguns integrantes do Partido dos Trabalhadores de que houvesse o chamado estelionato eleitoral. Qual que é o papel do arcabouço, digamos assim, para esse temor? É uma âncora que se ampara nos critérios de responsabilidade fiscal ou é um cavalo de pau na economia?
Como eu disse antes, né, em primeiro lugar, é positivo que exista algum arcabouço. Agora, eu não tenho certeza se é o melhor arcabouço do mundo, no sentido seguinte: ele é um arcabouço, é positivo que haja um arcabouço, em primeiro lugar, como eu disse, mas é um arcabouço que, no fundo, está limitando o crescimento dos gastos a um crescimento da receita. Então, assim, é um ajuste fiscal, digamos assim, de uma forma mais generosa, em que permite que os gastos continuem crescendo até 70% do crescimento da receita. Então, é um modelo, de certa forma, de perpetuação do crescimento do gasto público. Não há menção à racionalização do gasto público, não há menção à reforma administrativa. Então, inclusive, o temor que alguns analistas manifestam é do arcabouço incentivar, inclusive, até como foi dito pelo próprio ministro da Fazenda, o aumento da tributação, o aumento da carga tributária. Então, isso é uma preocupação. Então, é uma meta, é um arcabouço que leva à continuidade do crescimento do gasto, embora exista um teto, exista uma limitação colocada para esse crescimento, e o crescimento do gasto até o teto, 70% do crescimento da receita, mas, de qualquer forma, o gasto vai continuar crescendo e, para gerar o resultado, para não implicar em uma explosão do endividamento, a receita vai ter que aumentar. E a grande pergunta que se faz é onde a receita vai aumentar? Existem algumas sinalizações, mas de qualquer forma há uma preocupação com relação a isso. Eu acho que eu faria essas críticas ao arcabouço, embora eu reconheça que foi positiva a sinalização do governo. E a última coisa em relação a isso que eu queria dizer é que também a gente tem que, de alguma forma, esperar, aguardar aí o final de toda a negociação com o Congresso, né, para ver se realmente esse arcabouço, essa regra vai ser respeitada. Porque uma outra questão é ter uma meta de crescimento de gasto, de resultado primário, e depois mudar a meta. O próprio presidente Lula recentemente mencionou que se a meta de inflação não pode ser alcançada, que se mude a meta. Então, eu espero que esse arcabouço seja tratado como uma regra a ser cumprida. Caso contrário, você me perguntou sobre a reação da sociedade. Caso contrário, ele vai perder a credibilidade. Se ele perde a credibilidade, o que que acontece com isso? Se alimenta o risco de você ter um aumento da inflação, na medida em que o gasto público, o crescimento do gasto público pressione o gasto total e os preços, e que se perca a confiança de que realmente haverá, como você disse, uma âncora para esse crescimento dos gastos. Então, isso pode desancorar ainda mais as expectativas de inflação e complicar a redução da inflação por parte do Banco Central mediante a taxa básica de juros. Então, eu vejo que, eu espero que realmente o novo arcabouço, seja como for, seja tratado como uma regra e não uma meta que a cada minuto é modificada.
Você acredita que as declarações do presidente Lula têm potencial para minar esse arcabouço no nascedouro?
Eu imagino que ele deve estar de acordo com o ministro da Fazenda, ou de certa forma mediando, porque senão a gente nem teria o arcabouço, né? Eu imagino isso. E outra coisa que a gente tem que também ter cuidado é que uma coisa é um discurso político e outra coisa é mundo real, vamos dizer assim. Eu imagino que ele possa, de repente, ter um discurso político talvez um pouco distanciado do apoio ao arcabouço, mas eu imagino que ele é uma pessoa que me parece pragmática. Eu imagino que ele deve, de alguma forma, entender que é importante ter uma regra.
Ulisses, falando dos principais pontos do novo marco fiscal, você destacou alguns, eu queria salientar dois e pedir para você comentá-los. O primeiro deles é a promessa de zerar o déficit primário em 2024, com superávit 0,5% do PIB em 2025 e 1% em 2026. Você acredita que é uma proposta viável, tendo em vista o cenário atual da economia brasileira?
Olha, é uma proposta muito otimista, em geral, né? Em geral, o cenário é muito otimista e ele está baseado em duas premissas importantes: que o crescimento da economia vai ser maior, ou será um crescimento talvez acima do que a gente possa esperar nos próximos anos, e em segundo lugar, que as taxas de juros sejam talvez menores do que elas vão ser. Então, eu acho que essa meta de zerar déficit, inclusive a meta de conter o crescimento do endividamento público, eu acho que está baseada num cenário de crescimento econômico, em resumo, e num cenário de taxa de juros que talvez sejam muito otimistas. Esse é o problema. E essa é uma outra questão que eu também ia dizer sobre o arcabouço. No final das contas, o grande objetivo do arcabouço é conter o crescimento do endividamento público. E para isso, ele está prevendo um superávit primário em torno de 1% no final da história. E talvez, como o crescimento da economia nos próximos anos, o Brasil já está há tempos com um crescimento relativamente baixo da economia por uma série de outros fatores, e as taxas de juro talvez fiquem mais altas por um tempo maior do que se esperava. Então, possivelmente, a gente tivesse que gerar um superávit primário de 2% e não de 1%. Então, nesse sentido, eu acho que essas metas ou esses cenários futuros, eles estão amparados em premissas, acredito que sejam muito otimistas em relação à realidade.
O outro ponto que eu gostaria de destacar tem a ver com as exceções que são dadas apenas para gastos instituídos pela Constituição, como o Fundeb e o Piso Nacional de Enfermagem. No ano passado, houve uma celeuma muito grande em torno do Piso Nacional da Enfermagem. Você acredita que esse item, digamos assim, ele tem impacto, tendo em vista o tamanho do arcabouço?
Pode ter um impacto e também aí se inclui, né, o Fundeb é gasto com educação, tem também aqueles pisos constitucionais que entendo que serão reativados da educação e da saúde. Ninguém nega a importância de gasto com educação e saúde, mas o grande problema é o que a gente estava falando antes. Se a gente começa a ter muitas exceções à regra deixa de ser uma regra. E isso pode minar a credibilidade do próprio arcabouço.
Ulisses Ruiz de Gamboa, foi um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista.
Eu é que agradeço, Fábio, e fico à disposição e a gente se vê numa próxima oportunidade.
Esta foi mais uma edição do Podcast Guide. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, no SoundCloud e no Spotify. E no aplicativo O Guia Financeiro, além dos nossos podcasts, você encontra muito mais conteúdo sobre o mundo da economia em diversos formatos.